Agora, na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos.
Boa noite, são 18 horas e 1 minuto no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E meu filho, minha filha, tudo parecendo meio atrapalhado? Vem para cá que a gente atrapalha milhões de pessoas. Acompanhe o programa pelo Tile, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais. Sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Boa noite, Bob Furuia. Boa noite, Vólio Beni.
Boa noite.
Temos muita coisa aqui, muita coisa mesmo, divertida aí. Logo no primeiro vídeo, aí meninos, vejam que uma coisinha que eu mandei para vocês, está faltando um N aí, um rindo de digitação.
Tô vendo agora. Pra
vocês, certamente já perceberam. Bom, vamos lá, isso aqui é uma coisa interna. Vocês viram que Dr. Augusto Aras, Procurador-Geral da República, pediu o arquivamento do inquérito que investiga a quebra de sigilo de uma investigação que estava em curso sobre um ataque hacker ao sistema do TSE. Como nós sabemos, Bolsonaro teve acesso a um inquérito que ainda estava em curso, tornou públicos os dados desse inquérito, emprestou ao inquérito uma leitura absolutamente incompatível com aquilo que está nos autos, ele inventou coisas que não estão lá e usou aquilo para colocar em dúvida o sistema eleitoral. A pedido do Tribunal Superior Eleitoral, abriu-se uma investigação. Né? E o relator é o ministro Alexandre de Moraes. Então, o TSE enviou ao STF, que determinou a abertura de um inquérito feito pela Polícia Federal e que foi presidido pela delegada Denise Ribeiro. Olha aqui. E que concluiu, obviamente, que o presidente quebrou o sigilo do inquérito e o fez para colocar, para ameaçar o próprio sistema eleitoral, botando em risco o próprio sistema eleitoral. Disse Augusto Aras, isso não aconteceu. Ele não viu nada. Ele não viu nada. Contra doutor Aras, a manifestação explícita da lei. Olha aqui, eu estou pouco me lixando se quando a lei é agredida, se eu estou falando com A, com B ou com C, de qual partido. Eu não estou nem aí. Nunca estive. Razão porque eu, com alguma frequência, irrito guelfos e gibelinos, não é isso? Gente, pessoas que estão em lados opostos numa disputa. Gregos e troianos. Ah, e também não faço questão, não, de irritar os dois lados. Às vezes um lado está certo, eu vou lá e digo. Ponto. Aqui não se trata, não se cuida de pegar no pé do procurador-geral. Eu acho que o procurador-geral está fazendo um desserviço, inclusive por devido processo legal. O Augusto Aras é um crítico dos excessos da Lava Jato. E tem uma atuação, pontualmente, apenas menos do que parece, exageram. Oh, ele pôs fim à Lava Jato. A Lava Jato já tem entrado em colapso. Já tem entrado em colapso. Em razão dos próprios crimes que cometeu. Porque, afinal de contas, é crime, né? Tem uma lei, desrespeita essa lei, transgride, é crime. Com mais potencial ofensivo, menos potencial ofensivo, crime é. Mas ele tem uma postura crítica em relação à Lava Jato. E isso, em tese ao menos, nos transformaria em aliados. Eu não pertenço a grupinhos. Entende? O único grupo a que eu pertenço é o grupo dos meus amigos. E ainda assim eu não sou o tipo de amigo que deixa o amigo necessariamente confortável. Não é que eu seja chato. Mas se o amigo me perguntar uma coisa e eu concordar ou eu discordar, eu vou dizer. Não estou aqui para referendar erro mesmo de gente que eu gosto. Né? Desde que me pergunte. Eu não sou o tipo de chato que vai lá falar, você não acha, me metendo na vida alheia. Isso eu não faço. Jamais. e me perguntando sobre coisa relevante também. Porque se foi relevante, né? Gostou do meu cabelo? Tá ótimo. Né? Lembro que eu tenho achado uma porcaria. Qual é a relevância disso? Né? Agora, nas questões de vida pública, eu não tenho associação com ninguém. Ah, Augusto Aras é crítico da Lava Jato, Reinaldo Azevedo é crítico da Lava Jato, logo nós estamos juntos. É, mesmo quando ele comete esse erro brutal que ele cometeu, ao dizer que Jair Bolsonaro não cometeu crime nenhum, que está tudo certo. Bom, começa, doutor. Começa, doutor, que aquilo que o senhor afirma peremptoriamente na sua mensagem ao Supremo, de que o inquérito não é sigiloso, que para ser sigiloso é preciso ter o concurso de um juiz, é no processo judicial. No inquérito, o inquérito é sigiloso por sua natureza. Como diriam os latinos, ab ovo, desde o início.
Momento cultural.
E não sou eu que estou dizendo, é o artigo 20 do Código de Processo Penal. Ou o senhor vai fazer o quê disso aqui? A autoridade assegurará no inquérito, atenção, doutor Aras, a autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Aquela investigação estava em curso. A senhora vai falar, mas não se tratava de sigilo necessário. E aí então ficaríamos numa discussão abstrata sobre o que é o sigilo necessário. Não, mas eu resolvo o seu problema. Ninguém tocou nisso que eu vou tocar agora. Eu resolvo o seu problema. Né? Parágrafo único desse artigo, vale o bem. Presta atenção, que parece que aparentemente não tem nada a ver com... Nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não, vale o bem, não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instauração de inquérito contra os requerentes, salvo no caso de existir condenação anterior. Isso significa o seguinte, mesmo investigação que está em curso, que eventualmente tem um potencial de crime até, de transgressão, mas se for uma investigação em curso, nem atestado de antecedente só aparece, tão sigiloso é o inquérito que está em curso. Então, senhor, é sigilo sim. Aliás, o senhor, essa parte do texto... É incompreensível. Você diz, não, está escrito sigiloso lá, mas isso não vale. Hein? Como é que é? Mas, se o senhor não estiver convencido ainda disso que eu estou dizendo aqui, então ele propõe uma situação. Aquilo que fez Bolsonaro, Felipe Barros e outros, vamos generalizar então. Qualquer inquérito agora, doutor Aras, é público. Não importa a fase em que está, qualquer um pode ter acesso e pode fazer uso que quiser dele, Bob Furia. Vai lá, entra, pega. Pode, inclusive, mentir. Pega o inquérito, diz, não é sigiloso. Torna público e mente sobre o inquérito, doutor Aras. Porque o delegado que presidia aquela investigação sobre ataque hacker, disse, nada tem a ver com urna isso. Não pôs urna em questão. Bolsonaro foi, fez uma live e disse, sim, olha aqui, a prova está aqui. Esse é o mundo em que o senhor quer viver, doutor Aras? Responda para mim, ainda que pudesse haver alguma tertúlia técnica... Alguma dúvida técnica, ainda que a sua leitura do artigo 20 do Código de Processo Penal tivesse alguma fundamentação, pudesse se prestar alguma especulação? Tá. Não, vamos dar concretude à sua escolha. Nenhum inquérito mais tem sigilo, qualquer um pode ter acesso e fazer dos dados a leitura que quiser. É um bom mundo esse, doutor Arias? É uma pergunta. Tá errado. Tá errado. Ah, não, é porque você gosta de pegar no pé do Bolsonaro, então você vai fazer isso. Queridos, quando se chegou à conclusão de que o sigilo do Flávio tinha sido quebrado sem autorização judicial, embora eu considere que aconteceu lá o que os fatos evidenciam, eu optei pelo devido processo legal. E disse, foi sem autorização judicial. É para todo mundo, doutor Aras. É para todo mundo. O senhor presta um desserviço à PGR, à legalidade, ao Estado de Direito, àqueles que apontam os crimes da Lava Jato. O senhor presta um desserviço quando produz um troço como esse. O senhor sabe que esse ponto de vista é insustentável. E aí alguém ainda poderia opor para concluir esse comentário. Ah, Reinaldo, aí você fala, então qualquer um pode. Não era qualquer um, Reinaldo. Era o presidente da República. Pois é, doutor Aras, piorou bem, né? Hã? Você vê, doutor Aras, que talento direito perdeu, não é mesmo? Mas eu prefiro essa vida aqui, né? De jornalista, que faz análise. O senhor sabe que é insustentável. E agora acontece o quê, Reinaldo? Com esse inquérito, vai pro arquivo. O Ministério Público é o titular da ação penal. O que o Alexandre vai falar? Não investigo? Não, no arquivo? Se o Ministério Público está dizendo não é para abrir ação penal, vai fazer o quê? O Alexandre vai ter que mandar arquivar. O que ele pode fazer, em havendo indícios outros de crime, né, no conjunto ali, arquive-se esse e se abra um outro procedimento de investigação, que foi o que ele fez no caso dos atos antidemocráticos. Investigação aberta a pedido de Aras, um ano e pouco depois, com evidências fartas de ações criminosas, ainda assim, ele pediu arquivamento. O Alexandre mandou arquivar e abriu o inquérito das milícias digitais, que, evidencia-se agora, atuou em companhia do gabinete do ódio dentro do Palácio do Planalto. Não, doutor, eu não sou da turma do pega pra capar, não quero nem saber, vamos lá, gente que criminaliza a política por princípio, comigo não, mas nesse caso o senhor sabe que é injustificável, e eu estou demonstrando com uma pergunta simples e uma resposta simples, quão injustificável é a sua decisão. Se nós generalizarmos a sua escolha, o que acontece com o devido processo legal no Brasil? Imagina, meninos, eu vou ter acesso lá ao inquérito que investiga um inimigo meu, se eu sou um político. Não, me dá isso aí. Ah, tá aí? Tá bom, obrigado, daqui. E aí faço uso o que eu quiser. Muito especialmente minto a respeito do que está lá. O senhor deve ter noção da enormidade da coisa que o senhor fez. Né? Eu não sei, o senhor tem aspirações de ir para o Supremo, dá tempo ainda, né? Ainda que não se mudasse a lei, que eu acho que vai mudar dos 65 anos, né? Que é ir para 70 para nomear a idade mínima, o senhor só vai fazer 65 em dezembro do ano que vem, né? Dois ministros saem antes. Caso o Bolsonaro se reeleja, Reinaldo, mas isso é impossível. Claro que não é impossível. Qualquer um que diga que é impossível a essa altura... está confundindo torcida com análise. Difícil, impossível, longe disso. Como já dissemos aqui, a única coisa que morre de véspera é peru. E o titio também já disse, fosse pelo titio nem peru, né? Vamos conservar os bichos que têm bico. Para que comer dinossauro? Não é isso? Doutor Aras, pense bem. Pense bem. É injustificável. A não ser que o senhor queira escrever uma tese, eu adoraria ler, dizendo, olha, isso que eu fiz agora, se generalizado, transforma o Brasil no paraíso da legalidade. O senhor escreveria essa tese? Fica o meu desafio. Certo? Demonstrado, não? Acho que sim. Olha, vamos lá. Quos volunti di perdere dementati prius.
Momento cultural.
Aqueles a quem os deuses querem destruir começam por lhes tirar a razão. Então, quando os deuses querem destruir alguém, a primeira coisa é deixar a pessoa maluquete. E às vezes as pessoas podem ficar maluquetes, porque não tendo saída, ou obedecendo a orientações exóticas, eventualmente de gente que também está interessada em se vingar, começa a fazer porcaria. Do que eu estou falando?
O presidente do PDT, Carlos Luppi, voltou a defender Reinaldo voto impresso. Num vídeo divulgado nas redes sociais, Luppi afirmou que essa é a posição do partido há 20 anos. A ideia dele é que, ao lado da urna eletrônica, tem uma impressora para que o eleitor possa conferir o voto. Carlos Luppi tentou ainda se diferenciar do presidente Jair Bolsonaro ao dizer que as intenções são outras, que Bolsonaro só estaria defendendo isso para mudar uma derrota certa. Já o PDT estaria defendendo um fortalecimento do sistema eleitoral.
Ah, o senhor está brincando, né? Agora, justamente quando tem, um dia depois do Aras ter pedido o arquivamento de um troço que resultou numa live em que o presidente estava ameaçando o processo eleitoral, o senhor está brincando? Ah, não, eu estou fazendo a mesma. Eu estou pisando no seu pescoço igualzinho o outro, mas os meus motivos são diferentes. Não. Agora, espera passar o processo eleitoral, espera passar essa fase de especulação sobre o resultado das urnas. De resto, é um flerte inútil com o bolsonarismo. Vocês querem o quê? Vocês acham que com isso vocês conseguem pegar voto de bolsonarista para eventualmente o Ciro passar para o segundo turno? Lamento! Passou do limite isso. Há um limite para o exotismo. Aí já é uma depredação do processo político. Já não se trata mais. Eu acho as postulações absolutamente legítimas. O Ciro acha que ele pode disputar, e eu estou falando sério, não estou sendo irônico, não. A liderança de uma alternativa de esquerda com o PT, ele tem todo o direito de fazer isso. Faça-se ali o confronto das biografias, das trajetórias, das escolhas, das ideologias. Tem todo o direito de fazer isso. É uma pessoa preparada. Agora, misturar isso com uma defesa que põe em dúvida o processo eleitoral, o PDT há mais de 20 anos, Brizola já defendia ou sei lá o quê, como diria Brizola, doutor Lupe, isso é costear o alambrado do golpismo. Agora, o senhor quer fazer essa defesa? Depois faça. Nossa, Reinaldo, como você virou petista? Quantas são as pessoas que defendem a legalidade do processo? Que história é essa? Que exotismo é esse? Pergunto, João Santana está por trás dessa ideia? Vamos pôr em dúvida o processo eleitoral. João Santana, aliás, investigado também no Petrolão, né? Acho curioso que quando o Ciro às vezes evoca as investigações sobre o PT, esquece das investigações sobre o seu próprio marqueteiro que ele escolheu. São contradições que estão aí, na boa. Não, porque agora não é o PDT, é a campanha do Ciro. Colocar em dúvida o resultado das urnas, porque é disso que se trata? Acho que é perder um pouco o juízo, né? Perder parâmetro. Cuidado, hein? Precisa tomar... Olha, eu na boa, eu não dou conselho para ninguém mais rico, mais poderoso do que eu. Já disse 500 vezes. Mas eu quero lembrar a Ciro e todo mundo, e a PDT, que que esse negócio de às vezes ter uma ideia fixa e querer e tal, e todo dia avança um pouquinho, todo dia avança um pouquinho, todo dia avança um pouquinho, quando você vê, você começa no leste e termina no oeste, ao contrário, né? Isso é o que se chama literalmente perder o eixo. Qual vai ser a próxima? Vergonha, viu? Vergonha. Mas, né? Eu vou. Já que a gente tá falando, meninos, eu vou dar uma pulada e depois a gente volta lá, tá? Não é o único encontro exótico. Nós temos outros encontros exóticos. Vamos para 5. Olha que coisa boa. Aliás, Ciro Gomes, Lupe, o tal lá, o João Santana, que está cuidando da campanha. Veja como as pessoas, quando querem justificar as coisas, qualquer coisa serve, qualquer argumento é argumento. Olha que momento lindo da política esse de que vamos falar agora. Vai.
O presidente do PCO, o Partido da Causa Operária, diz que a aliança com bolsonaristas é natural em alguns pontos. Os dois lados, por exemplo, defendem a liberação das armas para a população e, recentemente, no caso Monark, bolsonaristas e o PCO saíram em defesa do que chamaram de liberdade de expressão irrestrita. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o presidente do partido, Rui Costa Pimenta, diz que isso não é algo que o assusta, não. Ele disse, acho natural, é um ponto de intersecção que existe, assim como há setores de direita que são nacionalistas. Nós defendemos também, somos anti-imperialistas. Em alguns casos, você poderia atuar em conjunto com esse setor.
Claro, aí assim, certamente isso justificaria o pacto que talvez o Rui, como trotskista, tenha criticado muito, né, entre a União Soviética e a Alemanha, porque afinal de contas se tratava de ações contra o capitalismo, o imperialismo. Olha, isso é de um absurdo, isso é uma bobagem. O Rui não teria nenhuma dúvida, e certamente, não sei porque não acompanho, mas eu já vi algumas do PCO, não teria nenhuma dúvida em recorrer a Lenin e Trotsky para demonstrar que uma aliança agora com os bolsonaristas, pontualmente, faria todo sentido. Sim, eles têm a mesma defesa, por exemplo, eles fazem a mesma defesa que os bolsonaristas fazem de armas. Porque nós não podemos impedir o povo de se armar, isso é o imperialismo, é o capitalismo. Isso é uma bobagem monumental. Mas eu não estou surpreso, e não vem com aquela história, não, sabe o que é? A extrema esquerda, no fundo, é igual à extrema direita. Não, nem no fundo, nem na frente, nem de lado. Porque o PCO não é exatamente um troço de extrema esquerda. O PCO é um arranjo com características muito particulares. Né? Inclusive de comando familiar e tal, é uma espécie assim de esquerdismo familista, sem qualquer ofensa, né? Não tô propondo nada na área penal. Não é um partido que só existe em razão do fundo partidário. Não fosse o fundo partidário, não existiria. E garanto que este benefício do regime burguês, eles certamente não contestam. Coitado do trotskismo, tá se virando na cova. Esse é um, né? Todo dia avança um pouquinho no exotismo. E fala como se tivesse... Aliás, não tem ninguém mais parecido com o Olavo de Carvalho no debate do que, tô falando, apenas na postura, tá? Não no conteúdo. Do que o Rui Costa Pimenta. É sempre aquele que parece que viu alguma coisa que o outro não viu. Ele enxerga mais longe. Né? Como lá, sempre enxergando mais longe. E ele faz com pensadores de esquerda o que o Olavo fazia com pensadores de direita. Há uma diferença fundamental entre eles, brutal. O Olavo era 500 mil vezes mais lido, independentemente do que fizesse com as coisas que lia, do que esse cara. Que coisa exótica, que coisa absurda, que coisa abjeta. Né? Mas está ali, reivindicando um lugar na esquerda junto com o bolsonarismo, porque afinal de contas somos todos contra o imperialismo. Bom, vamos fazer o seguinte, Rui. Assim que se criar um partido neofascista no Brasil, né, neonazista vai ser difícil, porque o nazismo tem a letra da lei que impede. O neofascista já talvez, né, que a letra da lei realmente não está. Aí você se junta, porque também ele pode reivindicar sua condição de anti-imperialista. É, vai demorar quanto tempo fazer campanha contra a vacina? Se duvidar, eu não sei, porque eu não vi. Se duvidar, talvez seja contra o passaporte da vacina. Exigência, não sei, não sei. Estou fazendo ironia aqui. Mas olha, se alguém descobrir, me conta. Né? É, certamente deve ter algum trecho de Lenin e Trotsky que explique essa união espetacular. Agora faz sentido, né? Em certo sentido faz sentido, porque é uma união de autoritários. É isso? Esse é aquele grupo que, quando teve manifestação a favor do impeachment, disse que queria bater nos liberais. Olha, Rui Pimenta, você bate em liberal, mas não bate em bolsonarista? Você bate em liberal, mas se junta com bolsonarista? Ah! Não, eu tô sugerindo que você bata em bolsonarista? Não, não tô sugerindo que você bata em nada. Tô sugerindo aposentadoria, acho. É, vamos continuar, depois eu vou, vamos para três aí. Olha, tá vendo? Finalmente descobriram que eu tô fazendo coisa certa, pô. Vai.
O Banco Credit Suisse divulgou um relatório de avaliação e de cenário, né? Avaliação de cenário, fazendo previsões sobre a eleição e o pós-eleição. E a instituição suíça acredita numa vitória de Lula em outubro, que é o favorito nas pesquisas. Texto assinado pelos economistas Solange Srur e o Lucas Vilela. Afirma que o ex-presidente não vai abandonar os compromissos fiscais do país. Segundo eles, Lula deve fazer um governo pragmático e com algumas alterações na condução da economia. Deve, aspas, implementar mudanças no mercado de trabalho que aumentem a proteção social dos trabalhadores e que favoreçam os acordos coletivos. Ao mesmo tempo, deve suspender a agenda de privatizações, mas tudo isso com responsabilidade fiscal.
Parabéns a quem fez o relatório, né? A não ser que alguém vá acusar a Solange Srur, que escreve, inclusive, na Folha. Ela é uma perigosa esquerdista. Não, não é nenhuma perigosa esquerdista. É, ou então uma pessoa que não tem compromisso com a responsabilidade fiscal, né? Ou não, se fosse assim, não estaria no cargo que está. Simplesmente, o mercado está percebendo óbvio, Lula não é risco nenhum. Ah, mas ele não vai falar que ele vai vender tudo, não vamos pagar nada, vamos vender tudo. Não, não é, ele não é esse. Ele não é o cara que nós vamos vender tudo. Porque senão ele seria outro, o partido dele seria outro. Agora ele não é bicho papão. Nunca foi. Se ganhar... Quando foi que o país passou a ser, passou a ter o selo de bom pagador? Que perdeu? Ah, também perdeu num governo do PT. Sim, é verdade, mas ganhou no governo do PT, antes nunca tinha tido. Foi no governo Lula. E depois disso não recuperou. Hã? Tá aí, ele tá falando uma instituição financeira. Eu nunca tive dúvida. Ai, virou petista, não. Eu me apego aos fatos. Ah, e se o Lula ganhar, e se tiver flerte com coisa que não tem a ver com a democracia, vai tomar porrada. Alguma dúvida? Não, né? Agora, não venham com ameaças que não têm nenhuma fundamentação nos fatos. Porque com isso eu não convivo. E não aceito.
Já que falou?
Agora é free. Não, vai pagar tudo, vai fazer tudo, vai cumprir os compromissos, tá tudo certo. Agora, não será o programa do Paulo Guedes. Mas eu poderia fazer essa pergunta também, né, rapazes? Qual é o programa do Paulo Guedes? Né, doutor? O tio Rei também tem seu lado pragmático. Né? Ah, aliás, ó, quer ver aqui, nesse caso o PCO diria, tá vendo? É por isso que eu tô junto com os bolsonaristas. É porque o Lula agora é cara do mercado financeiro e a gente é anti-imperialista. Ei, Rui Pimenta, parabéns, que vergonha. E Deus tem dono ou não tem dono? Quatro.
Vamos falar sobre esse assunto. Pastores que apoiaram a eleição do presidente Jair Bolsonaro em 2018 começaram a rever as posições e a preparar agora o terreno para conversas com o ex-presidente Lula. O movimento foi identificado pelo jornal O Estado de São Paulo, que falou com diversos líderes religiosos. Um deles é o pastor José Wellington Bezerra da Costa, líder da Assembleia de Deus de Belém, a mais tradicional dessa denominação. Ele afirmou ter simpatia por Bolsonaro, mas indicou que não vai pedir votos para ele nesse ano. Além disso, disse estar aberto para um diálogo com o vencedor, mesmo se for o ex-presidente Lula. A Assembleia de Deus tem 12 milhões de fiéis no Brasil, segundo o IBGE, divididos entre diferentes áreas. Um dos fatores que levaram a esse afastamento foi o comportamento de Bolsonaro na gestão da pandemia.
Olha aqui, diversas pesquisas apontam que o eleitorado evangélico se divide ali, né, entre Lula e Bolsonaro, e às vezes aqueles que vão votar no Lula em algumas pesquisas aparecem numericamente à frente, embora empate técnico. Como existe... Não vamos confundir as coisas. Existe a população evangélica e existem os líderes evangélicos que mais se manifestam, que mais falam. E há aqueles que são estridentes e que assumem um lado político e fazem um discurso manifestamente político. Que é o caso, por exemplo, do Silas Malafaia. Que tem até um braço político. Sóstenes Cavalcante é considerado uma espécie de outra voz de Malafaia no Congresso. Manifestar-se sobre política é proibido? Não. Eu acho que, seja evangélico, católico, o que é que seja, usar a sua condição de religioso para fazer um discurso político e para fazer escolhas políticas, eu acho que é uma mistura, é um cruzamento que não deveria ser feito. Mas, estando nos limites da legalidade, né, ainda que não me pareça exatamente decoroso, que se faça. Agora, o que não dá é para tentar... sequestrar milhões de brasileiros que se identificam, né, com evangélicos, com correntes as mais variadas, e dizer assim, não, essa gente aqui, ó, isso tudo é Bolsonaro. Quem disse isso tudo é Bolsonaro? Eu conheço um monte de evangélicos que têm, por exemplo, horror às posições de Bolsonaro em relação às armas. E a correntes do bolsonarismo em relação à legalização do jogo. Então não é assim. Não é assim tão tranquilo. Há correntes evangélicas que são favoráveis ao aborto. Que a outros causam constrangimento. Se a Universal do Reino de Deus, por exemplo, não mudou de ideia, é o caso. Tem fala do Edir Macedo sobre isso. Inclusive recorrendo ao Eclesiastes, a uma leitura bem exótica, diga-se do Eclesiastes, para justificar o aborto. Leitura com a qual eu absolutamente não concordo. Que eu acho laxista demais. É uma leitura impossível. Não entendo o que está escrito aquilo lá. Então, essas correntes têm nuances. Recentemente, a Universal soltou um comunicado dizendo quem é cristão ou evangélico, acho que usaram a palavra cristão, não vota na esquerda. Por que não? Em qual esquerda? Porque aí seria o caso, né, doutores, dizer, então vota na direita. Mas em qual direita? Não, Deus não tem dono. Ninguém aqui na Terra é intérprete, juramentado da palavra de Deus. São muitos aqueles que interpretam. E Deus não escolheu ninguém. Para dizer, não, é você. Você sim, você sabe. Né? não tendo mais nada o que fazer, veio aqui no Brasil e escolheu um para falar em nome dele. E geralmente pessoas com muita estridência que falam que uma parte da humanidade não deveria estar aqui, né? Ou não deveria ter direitos. Não, né? Deus não tem partido, Deus não tem candidato e, sobretudo, Deus não tem dono. Né? Que bom que assim seja. Que bom que assim seja. Vamos para 6. PSDB, Leite, eita aí, tá aí. Ah, as coisas estão em curso, vai lá.
Filiação do governador gaúcho Eduardo Leite ao PSD de Dado para concorrer à presidência da República é tida como certa no próprio PSDB, o partido atual de Leite, e também na legenda de Gilberto Kassab. Segundo informa o jornal Folha de São Paulo, entre os tucanos, o sentimento é de decepção. Já no PSD, o clima é de entusiasmo. Aliados do governador gaúcho lamentam a saída dele, veem prejuízo para a carreira política de Eduardo Leite e se queixam de não terem sido ouvidos no que consideram um movimento brusco do gaúcho. A expectativa é de que o anúncio possa ser feito nas próximas semanas. Kassab e Eduardo Leite estiveram reunidos na segunda-feira, última segunda-feira em São Paulo, quando o dirigente fez a proposta.
É, eu tinha dado aqui que essa coisa era muito provável, certa praticamente, a razão porque, inclusive, o Kassab se encontrou com Lula, Eduardo Paes se encontrou com Lula e deixou claro que o PSD não fecharia com o PT no primeiro turno. Né? É, eu considero que isso é parte daquilo, eu tratei desse assunto na minha coluna de hoje na Folha. Né? Eu disse, por que é que a terceira via até agora não emplacou? Porque ela está com uma fórmula que é a mais difícil de todas, quase impossível. Então a fórmula do Bolsonaro é, queremos tudo menos o PT e os petistas. Não quero governar o Brasil com essa gente. Não tem aceno nenhum, ao contrário, só porrada. Né? É, a fórmula do PT é um pouco assim, queremos todos menos Bolsonaro, mas nem chega a hostilizar os bolsonaristas. Lula, mais de uma vez... Diz, não, as pessoas podem mudar de ideia e tal. E a terceira via até agora tem sido assim, queremos todos, menos Bolsonaro, só que Bolsonaro tem os seus fanáticos que não vão se desgrudar dele. Mas também não queremos os petistas. E aí vira uma fórmula sem saída. Porque eu já disse, isso soma 70% do eleitorado no primeiro turno. Agora, essa candidatura do Leite vem com quais características, se vier? Repetindo essa fórmula, nem... Porque, claro, que eles vão lançar uma candidatura, porque não será nem Lula nem Bolsonaro. Agora, existe uma diferença entre não ser nem Lula nem Bolsonaro, porque essa é uma imanência, afinal de contas ele não é nem Lula nem Bolsonaro, e ser uma candidatura que... um pouco afasta esses dois grupos, dizendo nós somos uma outra coisa que nada tem a ver com eles. Vai ser uma candidatura mais inclusiva do que tem sido a terceira via até agora? Não se esqueçam também que, por outro lado, ao mesmo tempo, tem o movimento das federações. Vamos ver o que vai acontecer. PMDB, PSDB, União Brasil... Não está claro. Isso passa por João Dória, Simone Tebet. O cenário eleitoral está aberto. Né? E no caso aí do PSD, parece-me que é tácito, isto é, se dá como certo, que num eventual segundo turno em que o PSD não esteja, e não creio que esteja, estou sendo franco, o PSD, se for uma polarização Lula-Bolsonaro, é polarização que eu digo apenas estar os dois ali disputando o segundo turno, o PSD estará com Lula. Mas aí eu pergunto, o Leite, num eventual segundo turno como esse, pediria votos para Lula? Ou... declararia uma espécie de neutralidade como se houvesse uma igualdade entre Lula e Bolsonaro. São coisas que, de algum modo, ele vai ter que resolver. Né? Olha, mais uma vez estão pegando no meu pé, sempre o TCU. É, eu não sei, eu tento imitar o Moro, não sai, sai no máximo uma coisa com sotaque meio americano, velho.
Um relatório de inteligência do Tribunal de Contas da União apontou contradições entre declarações do ex-juiz Sérgio Moro sobre o próprio trabalho na Álvares e Marçal e documentos apresentados por ele mesmo. A empresa que cuida da recuperação judicial da Odebrecht afirma que Moro jamais trabalhou em setores ligados à construtora ou a qualquer outra empresa investigada na Lava Jato, descartando um eventual conflito de interesses. Segundo afirmou ao Tribunal de Contas da União, o ex-juiz foi contratado inicialmente pela Álvares e Marçal Disputas e Investigações Limitada e cuidava da área de compliance. Posteriormente, ele foi para Álvares e Marçal Disputes e Investigations Incorporated. Nos Estados Unidos, gastei o inglês. Acontece que naquela live em que Moro revelou o salário que ganhava, ele apresentou uma nota fiscal em que constava, como tomadora de serviços, a filial brasileira da Álvares e Marçal Consultoria e Engenharia Limitada, uma terceira empresa. A discrepância reforça a suspeita de que, ao contrário do que declararam a empresa e o ex-juiz, não havia essa separação drástica entre os diversos setores da companhia, que pudesse evitar o conflito de interesses. Em nota, a assessoria de Sérgio Moro diz que ele se equivocou ao apresentar a nota fiscal e que houve apenas um erro material na emissão do documento.
Vocês gostaram? Vocês viram que eu inventei uma linguagem de sinais
Eu
aqui, né?
vi.
Sim. Atuando, ator.
É bom. Por isso que eu tava
Linguagem
dando
de sinais.
risada.
Linguagem de sinais é de Reinaldo Azevedo. Oh. Eu fico um pouco de vergonha de falar do Sérgio Moro, juro. A tal da vergonha alheia. Ah, não, ele foi contratado aqui pela Álvares e Marçal, não sei o quê, disputas, investigações, depois para as disputas, investigations. Enrolations, e a hora de receber, ele recebeu por Álvares Marçal Consultaria e Engenharia. Por erro. Então, assim, a hora de fazer nota fiscal deu erro, meu Deus. Veio consultoria e engenharia. Eu nem sabia que o senhor fazia consultoria nessa área. Nossa, além de quebrar as empreiteiras, ainda virou consultor em engenharia. Olha, mas é um gênio da raça mesmo. E aí, mero erro material. Olha, ainda que tivesse sido, presta atenção. Ainda que tivesse sido, não, eu deveria ter, a nota deveria ter saído pela disputa as investigações, mas depois ficou para as disputas investigations e enrolations e acabou saindo pela consultoria. Bom, ainda que fosse tudo isso, quer dizer que a Álvares e Marçal, elas não são assim tão divididas, né? É um grupo. Que é a minha tese desde o primeiro dia. O Moro fica com raiva de mim, porque quem primeiro levantou essa bola que ele tinha que ser investigado fui eu, com toda a honra. Pode procurar. Mas então está evidenciado, doutor, que essa separação rigorosa entre os vários braços da Álvares e Marçal é falsa. Em sendo falsa, o senhor recebeu, como fica claro, o seu dinheiro. Milionário, quase quatro pau, por 9 meses de trabalho, sabe-se lá qual, de um grupo que lucra com as empresas que a Lava Jato quebrou. Qual é o seu problema? Eu sei, isso não tem justificativa. Ponto final. Né? Ai, mero erro material. Olha, o senhor me dá uma preguiça, assim, moral, mas estamos aqui firmes, né? Para apontar as suas justificativas que não param de pé, né? Rapidamente, Roberto Jefferson, agora que ficou lá em cima, vai.
O Supremo Tribunal Federal já formou maioria para tornar Jefferson réu por 4 crimes. 6 dos 11 ministros também já votaram para encaminhar o processo para a Justiça Federal, que ficará responsável por analisar a ação penal. Só que, Reinaldo, adivinha, teve pedido de vista. Bom, vou te dar uma chance para você falar quem foi o.
Foi do. Deixa eu ver, do Nunes Marques.
Acertou.
Nunes Marques pediu vista para esse caso. Lembrando que Jefferson, que não tem um cargo que justifique foro privilegiado, por prerrogativa de função, na verdade, vai responder por homofobia, calúnia, incitação ao crime de dano contra o patrimônio público e vai responder por um crime previsto na antiga Lei de Segurança Nacional, que é tentar impedir o livre exercício de qualquer um dos poderes.
Aí está um Jefferson que ignorava a lei e as liberdades, não é? E está claro, Jefferson, você é um emblema de que crime não é liberdade de expressão, né? Que pena que um advogado não soubesse disso, né? Ainda vai propor pegar o porrete, a arma, para vir acertar aquele que vem entrar no templo. Cumpra-se a lei da democracia. É isso aí, boy band.
Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
Para quem quer ter a melhor programação de TV em casa, a Sky é a escolha certa. Afinal, vamos aos fatos. Na Sky tem tudo que a gente gosta. Tem filmes, séries e jornalismo 24 horas para você ficar por dentro das principais notícias. E com Sky pré-pago, não tem mensalidade, você recarrega quando quiser, podendo pagar R$ 23,90 por 4 meses de recarga digital. Não perde tempo. Ligue 0800 940 2357. Não esquece, hein? 0800 940 2357. Vem pra Sky.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac. Lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
Muito bem, molecada. Quatro. Eu aqui tentando roubar um minutinho. Nos 4 minutos mais frágeis do Rádio Brasileiro, o que, que a gente tem aí sobre o STF, passaporte da vacina?
O Supremo Tribunal Federal já tem maioria para suspender o veto do Ministério da Educação ao passaporte da vacina nas universidades federais. O julgamento em plenário virtual valida uma decisão do ministro Ricardo Lewandowski de dezembro do ano passado. O magistrado argumentou naquela ocasião que as instituições de ensino tinham autoridade para exercer autonomia universitária e definir se exigem ou não o passaporte vacinal. O MEC tinha proibido as faculdades exigirem o documento no retorno às aulas presenciais e aí acompanharam o voto de Lewandowski até agora todos os ministros, com exceção de 2. Adivinha quem são, Reinaldo?
Um é o Nunes Marques. O outro seria o Mendonça?
Exatamente, precisamente. Os 2 ainda não votaram. Ainda podem...
Ah, bom, mas não votaram contra ainda.
Não.
Não. Não. Tá. Olha aí, hein? Olha, será? Cuidado, hein? Olha aqui. Nessa delinquência que tomou conta no Brasil, intelectual, né, também... Se alguém, até porque isso está na Constituição, né? Autonomia universitária é constitucional. As universidades têm autonomia para desenvolver seus programas, etc. Agora, elas têm autonomia no campo da educação. Ah, não, no campo da saúde também. Olha, a partir de agora, a gente vai nessa universidade, vacina não vale. Bom, então é um Estado, né? É um Estado independente. Eu lembro, lá no passado, deixa eu dizer, lá no passado, uma vez eu lembro, falei assim, polícia não pode entrar na universidade. Aí eu me bati com gente de esquerda, né? Algumas correntes de extrema esquerda. Não, porque autonomia universitária. Eu disse, peraí, por um acaso o código penal que funciona na universidade é diferente do código penal que funciona fora da universidade? Código penal, código de processo penal, as leis, a Constituição, que história é essa? E agora, então... Estou aqui eu terçando armas com a direita, né? Com a extrema direita. Ah, não, a universidade decide. Sei lá, como? Ela vai decidir porque o vírus dentro da universidade ele tem outro comportamento? E seria um comportamento assim. Ou então as pessoas, quando entram na universidade, elas têm informações próprias sobre o vírus que o resto da humanidade não tem. Seriam informações, aliás, especialmente erradas, né? É evidente que a decisão do Supremo está correta. O problema é que é incrível como os canalhas vão se insinuando nesse debate e vão tentando transformar coisas que são cientificamente dadas e comprovadas como se fossem escolhas, como se fosse gosto, como se fosse ideologia. Não, não é assim. Claro que tem uma hora que a ciência e a ideologia podem se cruzar, a ciência e a política podem se cruzar. Eu vou pegar as pessoas à tapa e vou vacinar? Numa manifestação de autoritarismo político, assentado numa questão científica? Não, mas nunca ninguém defendeu isso. Agora, que as pessoas sofram consequências decorrentes de um comportamento que põe em risco a vida alheia, aí sim. Aliás, eu falei em canalha. Vamos falar de um canalha? Eu lembro que outro dia eu chamei de canalha aqui. Teve um amigo meu que adora tênis. Falou, também precisa chamar o cara de canalha, um bata jogador. Eu disse, e daí? Eu cansei de falar aqui que o sujeito pode ser um gênio na sua área e ser um canalha. Que é o caso deste canalha. Vai.
Tenista sérvio Novak Djokovic admitiu ter errado quando decidiu participar de uma entrevista com o jornal L'Equipe, mesmo sabendo que estava com a Covid-19. Isso aconteceu no fim do ano passado.
Para, Bob, para um pouco. Ele sabia que ele estava com a Covid-19. Sabia. Estou contaminado. Sim. Mas vou dar entrevista mesmo assim. E vou botar a vida dos outros em risco. Vai, siga.
Isso aconteceu no fim do ano passado e veio a público em janeiro, Reinaldo, depois que o Djokovic foi proibido de jogar o Australian Open e foi deportado da Austrália. Numa tentativa de jogar o torneio, o tenista apresentou um teste positivo para a doença do dia 16 de dezembro. Então, ele testou positivo para a doença no dia 16. A entrevista, ele concedeu no dia 18, 2 dias depois, ou seja, ele tinha testado positivo para a doença. Agora, falando a uma emissora pública sérvia, ele pediu desculpas.
Foi um erro, respeito o jornalista, ele está no tênis há mais tempo do que eu, adiamos essa entrevista, mas ele respeita, tá, gente? Olha, e aí só falta ele não ler até o fim, mas é provável que tenha aquela coisa assim, se alguém se sentir ofendido pelo que eu fiz, desculpa. Vagabundo, mas como você é vagabundo, cara? Que lixo humano que você é, um lixo que joga tênis, existe isso. Existe lixo que joga tênis muito bem, lixo que escreve muito bem, tem lixo por mais variados gostos. Já exagerei, olho bem. Pronto, já estourei o horário. Bem.
Vamos lá. O carnaval chegou e no Beto Carreiro World tem bloquinhos pra galera curtir. Pra quem é destaque em desafiar a gravidade, Unidos do Rebuliço. Para os passistas das receitas deliciosas, estação primeira do festival Masterchef. Para a ala da zoeira e adrenalina, mocidade dependente da diversão. Vem pro carnaval mais bagunçado do Brasil. Em fevereiro, aberto todos os dias até 8 da noite. Viva agora!
Com a Ágora Investimentos, o mercado vai te surpreender cada vez menos. A Ágora lançou uma plataforma completa para quem quer entender cada vez mais sobre finanças, economia e investimento. O Ágora Academy. São dezenas de cursos e conteúdos exclusivos sobre o mundo dos investimentos, como lives, podcasts e diversos cursos de capacitação e formação, como pós-graduação e MBA. Tudo na palma da sua mão. Ágora Investimentos. Saber investir é para todos.
Seu caminho.
Olha, o caminho pela Rádio Leste ainda continua chato para quem segue no sentido do bairro, desde a saída da ligação, mas principalmente a partir da aproximação com a região do Viaduto Pires do Rio até a passagem pela Vila Matilde. Quem segue no sentido do centro pela Rádio, aí o trajeto funciona melhor. O Alberto Badra, com o trânsito ruim também nos dois sentidos, mas está pior em direção à marginal do Rio Tietê. Aproveite o Festival Atacadão Nescle com preços incríveis, uma mega parceria para você comprar com uma mega economia. Atacadão, lugar de comprar barato.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Muito bem, molecada. E Petrópolis, vamos lá, Bolsonaro.
O presidente Jair Bolsonaro sobrevoou hoje a cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, e disse que viu um cenário quase que de guerra. Ao lado de ministros de Estado, do governador do Rio de Janeiro, também Cláudio Castro, e de outras autoridades, Bolsonaro disse que mobilizou diversos ministérios para auxiliar em ações para diminuir os estragos. Ele lamentou as mortes e afirmou entender as pessoas que reclamam do poder público. Afirmou o seguinte: medidas preventivas estão previstas no orçamento, ele é limitado. Muitas vezes não temos como nos precaver de tudo que possa acontecer nesses 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, que é a área territorial do Brasil. A população tem razão de criticar, mas aqui é uma região bastante acidentada. Infelizmente, houve outras tragédias aqui. Pedimos a Deus que não ocorram mais e vamos fazer a nossa parte.
Não tem muito o que falar, que aqui não se trata de falar o quê também, né? O fato é que o poder público falhou aí. Falhou, não nesse governo, não, tem falhado nas três esferas. Agora, é um fato, né, presidente? O programa de moradia popular está parado. Ah, teria resolvido esse problema? Não estou dizendo isso. Só estou dizendo que existem as escolhas erradas que vão sendo feitas e que acabam prejudicando os pobres. Embora em Petrópolis a coisa tenha sido tão grave que não apenas aqueles que moravam em áreas de risco acabaram sofrendo severas consequências. Mas a maioria, sim, a gente sabe disso. E o que nós temos informações atualizadas ali, vamos lá.
Mais de 500 bombeiros continuam as buscas por sobreviventes da tragédia, né? Essas buscas entraram no quarto dia hoje. O número de mortos chegou a 136 e o de desaparecidos deu um salto. Passou de 116 ontem para 218 agora. Voltou a chover forte na região, Reinaldo, ontem à noite. E na madrugada dessa sexta, sirenes foram acionadas de novo no morro da oficina. Elas tocam quando há risco de temporais, de possíveis novos deslizamentos de terra. Tempo permanece instável em Petrópolis. Previsão é que possa continuar assim no fim de semana.
Vai, vamos lá, o que mais? Que tem uma coisa realmente importante que aí nós, o Brasil, o mundo, tem de se ocupar, vai.
O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, informou que o governo prepara uma nova medida provisória para liberar R$500 milhões para a região. De acordo com ele, do começo do ano até agora, o governo federal já repassou R$1 bilhão para socorrer Petrópolis e outras cidades atingidas por catástrofes climáticas. Já o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, falou na coletiva e informou que um caminhão-agência já está no município fluminense. Segundo ele, a liberação de saques do FGTS deve começar nos próximos dias. Saques devem ser até de R$ 6.200 para os moradores que tenham esse saldo.
Eu falei ontem aqui da amnésia do céu azul, né? Que assim, vamos fazer coisas, vamos tomar as providências, tá? Aí para de chover, fica céu azul e esquece. Quer ver por que eu falei isso? Vai aí, 15.
Com histórico de deslizamentos, inundações e outros eventos geológicos, né, Reinaldo? Petrópolis mantém um conjunto de 20 sirenes de alerta e de evacuação. O problema é que esse sistema está restrito a apenas 2 dos 5 distritos da região. A maior parte dos equipamentos, 18 deles, está instalada no primeiro distrito, né, chamado de Petrópolis, que concentra 15.240 moradias de alto e muito alto risco para deslizamentos na cidade. As outras 2 sirenes ficam no terceiro distrito de Itaipava. Os outros 3 distritos, Cascatinha, que é o segundo, Pedro do Rio, que é o quarto, e Posse, que é o quinto, não tem sirene e tem, respectivamente, 5.700, 1.700 e 1.600 habitações em áreas de alto risco para deslizamentos.
Vejam só como essas coisas são. Eu me lembro uma estrada que eu costumava pegar durante um tempo. Agora não, agora tá ok. Mas tinha assim, placas mesmo, feitas, impressas, com um processo industrial, dizia assim, cuidado, buracos na pista. Entenderam a ironia disso?
Uhum.
A cada pouco tinha, cuidado, buracos na pista. Quer dizer, eu não tô arrumando buraco, eu tô avisando que tem buraco. Quer dizer, eu mobilizo o Estado para o Estado me dizer que o Estado não está cumprindo a sua função e que, portanto, está cheio de buraco aí. E um pouco assim, né? Se você morrer, a culpa é sua, porque eu avisei. Essa sirene de áreas de risco, tá. Até que se construam as casas, vale o Ben e Bob. Ok.
Uhum.
Então, eu vou botar sirene. Enquanto isso, casas estão sendo construídas para eu retirar aquelas pessoas de lá. Né? Então, sim, a sirene faz sentido. A sirene como um equipamento público incorporado à administração é o mesmo daquela placa, das placas que me avisavam que tinha buraco na pista.
Faz sentido.
Mesma coisa. Uhum. Eu tenho troço aqui. Ah, tá, bom, vamos correr todo mundo. Passou, céu azul, volta. Só que às vezes pode não dar tempo. Esse tipo de chuva que tem agora, estava lendo aí alguns especialistas, estaremos cada vez mais sujeitos a ela sem aviso. E aí acaba não dando tempo nem da sirene. Aliás, tem um alerta da ONU sobre isso. Vai lá.
A Organização Meteorológica Mundial, que é ligada à ONU, disse isso que você já vem falando, acabou de falar, que desastres como o de Petrópolis não são resultados apenas de chuvas, mas também de questões de infraestrutura, de estrutura, de planejamento urbano. E a entidade fez um outro alerta. Os governantes devem investir cada vez mais na preparação das cidades para lidar com as enchentes. Segundo o porta-voz da agência, a porta-voz Claire Nullis, a intensidade das chuvas vai continuar a aumentar no mundo todo diante das mudanças climáticas. Uma atmosfera mais quente representa mais umidade e quando chove será mais forte.
Isso, e aí assim, eu lamento muito, que ela vai parar, o crescimento global não é mais crescimento global, mudança climática e está em curso, pronto, acabou, fim. Apesar de alguns idiotas insistirem, né? Que, nem tudo é bom, tem ações que são realmente estrambelhadas, tem coisa que tem gente que fala coisas absurdas. Agora, não é o caso. Esses eventos extremos estão aqui no Brasil, estão em vários lugares do mundo. Assim como você tem eventos extremos de seca também. Agora, uma coisa certa, com o aquecimento global, sem aquecimento global, com mudança climática, sem mudança climática, o que não pode é a gente colocar sirene para avisar, né, que nós vamos continuar a manter as casas lá nas áreas de risco. E pronto. Né? Isso não dá. Campanha da CUFA, rapidinho.
Bom, põe o QR Code na tela, né? Apoio da Band, voluntários da CUFA, Central Única das Favelas e da Frente Nacional Antirracista. Continuamos arrecadando doações para as pessoas que mais precisam em Petrópolis. Você que está acompanhando a gente pela live, é só você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code ou acessar o site band.com.br.
É isso, nós já dissemos, quem está com fome precisa de comida. Então vamos dar comida. Vamos ajudar. Sem nos descuidar do fato de que é preciso, como temos tratado aqui, resolver aquelas questões que são realmente estruturais. Não dá para continuar nessa, cuidado, buracos na pista. Né? E os buracos ficam lá, esperando que as pessoas morram. Não pode ser assim. É isso aí.
Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
A Movida Aluguel de Carros se preocupa com seu conforto e sua segurança. oferece as melhores condições para você alugar o carro ideal para o que você precisa, com preços que cabem no seu bolso. Dê uma movida e vá até a loja mais próxima, porque a vida é para ser movida. Baixe o app alugueemmovida.com.br ou ligue 0800 606 8686.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac. Lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
Para quem quer ter a melhor programação de TV em casa, a Sky é a escolha certa. Afinal, vamos aos fatos. Na Sky tem tudo que a gente gosta. Tem filmes, séries e jornalismo 24 horas para você ficar por dentro das principais notícias. E com Sky pré-pago, não tem mensalidade, você recarrega quando quiser, podendo pagar R$ 23,90 por 4 meses de recarga digital. Não perde tempo. Ligue 0800 940 2357. Não esquece, hein? 0800 940 2357. Vem pra Sky.
A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei às 8h30 da noite. Nesse horário você continua com a nossa programação com noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e também pelo aplicativo Band Play. Agora são 7 horas e 6 minutos. Você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio, é da coisa. A gente segue até às 7h20.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Rapazes, eu vou deixar essa que está aí no Bloco 2 São Paulo para segunda-feira, tá? E vamos seguir a partida nacional ali que a gente tinha, de onde a gente parou. Vamos lá.
A situação na fronteira entre Rússia e Ucrânia piorou muito nas últimas horas. A região leste ucraniana registrou o maior bombardeio dos últimos anos. Lugansk e Donetsk viraram palco de um confronto entre o exército ucraniano e separatistas apoiados pelos russos. O grupo de oposição ao governo anunciou hoje a remoção em massa de milhares de civis dessa área. Os Estados Unidos afirmam que esse conflito armado pode ser usado como argumento para uma invasão russa. O governo Joe Biden diz que são pelo menos 190 mil soldados posicionados na fronteira. Agora há pouco, em pronunciamento, disse inclusive que a expectativa é que haja esse ataque na semana que vem. Diante disso, o americano convocou uma reunião de emergência com o presidente francês Emmanuel Macron, com o chanceler alemão Olaf Scholz e o primeiro-ministro britânico Boris Johnson. Outra preocupação é com o exercício militar planejado pelo presidente russo Vladimir Putin, ex-agente da KGB, que promete comandar amanhã um mega exercício militar para, nas palavras dele, testar se as armas russas com capacidade nuclear são ou não são confiáveis.
É, a coisa está assumindo uma proporção. Olha aqui, o noticiário é confuso, mas o fato é o seguinte: tudo indica que houve um ataque das forças ucranianas às forças adversárias que estão na área sob disputa ali, naquela área mais ou menos autônoma, na fronteira com a Rússia. Isto é, o exército oficial da Ucrânia atacou esses grupos independentistas, rompendo ali um certo cessar-fogo. E aí vem os Estados Unidos e diz: eu temo que isso seja usado como pretexto para a Rússia. Vira conversa de loucos, né? Então, a Ucrânia, que está operando junto com os Estados Unidos, evidentemente, ataca, nada acontece essa versão, e aí teme que isso seja usado como pretexto para que o outro lado responda. A gente, claro, tinha achado que o Bolsonaro já tinha resolvido isso, né? Mas parece que não. Né? Parece que não. E parece, infelizmente, que a cada dia a guerra vai se tornando inevitável, o que é desastroso, né? Para o mundo. Para o mundo. E, francamente, né, a posição do governo Biden no que diz respeito a Europa, a segurança do mundo, é lamentável. Isso pode fazer bem para o belicismo histórico dos Estados Unidos e para o Biden tentar sair ali, para tentar superar a sua fama de indeciso e incapaz e jogar o mundo numa crise de proporções que não se sabe. Né? Vai ter uma hora que o Putin vai enfiar o rabo entre as pernas diante de uma iminência. Não sei. Vai? Vai até a aniquilação? Né? Estamos falando de países que são armados até os dentes também, né? Com bombas atômicas. Não acho que chegue a isso. Mas eu pergunto, qual é o interesse hoje de um conflito ali na Ucrânia? Quando, no fim das contas, se trata de a Ucrânia entrar na OTAN ou não. É surpresa para quem que quando a OTAN tentasse levar a Ucrânia, haveria a reação da Rússia. Que começou, diga-se, com interferência externa derrubando o governo da Ucrânia, que era para Moscou. Que houve? Evidentemente houve. Ah, está defendendo Putin? Eu já disse que eu acho o Putin um vagabundo. Mas eu pergunto quem nesse conflito presta. E a minha opção aí, tem sempre aquela máxima, né, Bob e Valio Bene? Ah, entre fulano e Beltrano eu torço para briga. Né? Eu, nesse caso, eu não torço para ninguém e torço para não haver briga. Mas hoje há dois interessadíssimos em que haja, né? Um é o Biden, né? E o outro é o primeiro-ministro do Reino Unido. Que os dois estão numa situação muito difícil. E a guerra interessa aos dois. Mas não interessa ao mundo. É isso aí.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Atibaia é uma das melhores cidades para se viver, para investir e para passar férias. Conheça o Mirai Atibaia Patriani, um prédio moderno que a Patriani trouxe para Atibaia, com apartamentos de duas suítes e duas vagas. Uma oportunidade única para comprar o seu imóvel em uma das melhores localizações de Atibaia, no Alvinópolis. O prédio é tão moderno que tem até fazenda de energia solar e casa de campo para receber os amigos. Aproveite essa oportunidade. As obras já estão avançadas. Construtorapatriani.com.br.
Com a Ágora Investimentos, o mercado vai te surpreender cada vez menos. A Ágora lançou uma plataforma completa para quem quer entender cada vez mais sobre finanças, economia e investimento. O Ágora Academy. São dezenas de cursos e conteúdos exclusivos sobre o mundo dos investimentos, como lives, podcasts e diversos cursos de capacitação e formação, como pós-graduação e MBA. Tudo na palma da sua mão. Ágora Investimentos. Saber investir é para todos.
Seu caminho.
Rodovia Castelo Branco ainda muito ruim no sentido do interior, praticamente ainda do Cebolão, o motorista já encontra dificuldades e o trânsito vai péssimo até lá embaixo, a chegada ao trevo de Barueri. Rodoanel na passagem pela Castelo, principalmente com a pista externa, também com congestionamento. Seu carro novo está no Shopping Arena Motors, Shopping de Carros. 20 lojas, 1000 veículos, taxas especiais e carros com até um ano de garantia. Arena Motors há 10 anos no Shopping SP Market.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade.
Ô, meu filho, tá faltando um pra 1,5 milhão de inscritos aí no nosso canal. Vai, é tá isso. Faltando um. Corre lá pra você.
No YouTube. Oi? Inscreve. Vai lá no YouTube pra
vai
você
lá,
se inscrever.
Corre lá no YouTube. Se inscreve, meu filho, vai.
Pra gente virar esse 1,5 milhão de inscritos. Agora tem 1,499,999.
Tá no 1, virar. Né? Corre lá pra ser você.
Vai ser durante o É da Coisa.
Vai ser durante o É da Coisa e nem poderia ser diferente. Este TCU, agora querendo invocar com a minha cloroquina aí na 20, isso daí, pô. Cloroquina que salva vidas, né? Se a pessoa tem malária, claro.
Vai. O Tribunal de Contas da União viu indícios robustos de fraude por parte da empresa que forneceu ao Exército o insumo usado na produção da cloroquina. Segundo o TCU, o esquema teria funcionado em 26 pregões realizados entre 2018 e 2021, período que abrange a pandemia. Uma das licitações resultou na compra de sal de fosfato para a produção de cloroquina pelo Laboratório do Exército. De acordo com o relatório do TCU, a Sulmina Suplementos e Nutrição participou de licitações voltadas exclusivamente para empresas de pequeno porte, o que não era o caso dela. Em nota, a companhia negou qualquer tipo de fraude e disse que todos os pregões foram regulares.
Bom, a simples compra disso já é uma barbaridade, né? Que se investir, se tiver irregularidade, fazer o quê? Ai, Mário Fri.
O Rei, vai. Você falou que faltava um só? Só de você ter falado aí, já subiu 250.
Caraca. Ah, não. Todo dia vocês têm que se inscrever. Eu não falo, eu não gosto.
Vai, olha isso. Aí, vai. Gente, 280 já.
Claro. Fenômeno.
Que 280 fenômeno. Já, 290, 300.
Se inscreve, filho. Se inscreve disparou. Aí, gente. Bora. Boa.
Todos vocês foram 1,5 milhão. Parabéns.
Obrigado.
Isso aí, pronto. É isso. Todos vocês 1,5 milhão. Mário Frias, rapidinho, vai.
O secretário especial de cultura do governo Bolsonaro se envolveu em mais uma polêmica. Uma reportagem do jornal Folha de São Paulo revelou que ele deu um cargo na secretaria para a noiva de um aliado, Laís Santana Soares, foi nomeada coordenadora de inovação no Departamento de Empreendedorismo Cultural. No dia 1º de fevereiro, ela é noiva do deputado federal bolsonarista Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro. Em entrevista a uma rádio hoje, Mário Frias foi indagado sobre essa reportagem e rebateu dizendo o seguinte: preferia que eu tivesse nomeado a esposa do Lula? Você preferia que eu tivesse proximidade com a esposa do Lula? É um cargo comissionado, um DAS-3. A menina preenche todos os currículos, é do grupo político. Tá aqui trabalhando com a gente.
Meu Deus, olha, você não é só grosseiro, você é burro também. É, porque são... E aí ele tá indignado porque numa outra viagem aí ele disse que dividiu o quarto com o tal do Porciúncula. Aí, sabe, a internet começou a fazer fanfic, né? Olha, rapaz, que coisa, né? Em que abismo mergulhamos? É isso aí.
É uma moto BMW que você quer? Então aproveite as condições da McLaren Maia. BMW R1250 GS Premium Rally com cashback de R$5.000 e 3 anos de garantia. Visite a McLaren Maia BMW e saiba mais. Juntos salvamos vidas.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Seu caminho.
Rodovia Raposo Tavares é outro caminho ainda muito difícil para o motorista, viu? Praticamente do Butantã até a aproximação com Cotia com problemas. Rodoanel também com trânsito pesado pela pista externa entre Castelo e a Regis Bittencourt. E a Regis também é outro caminho difícil ainda no sentido interior, principalmente na passagem por Embu. Aproveite Nissan Kicks com taxa zero e 3 anos de revisão grátis. Vem fazer um test drive na Nissan mais perto de você e descubra toda a atitude do novo Nissan Kicks.
Band News FM.
Quem é ateu e viu milagres como eu?
Tchau, até segunda.
Sabe que os deuses sem Deus não cessam de brotar, nem cansam de esperar. E o coração que é soberano e que é senhor não cabe na escravidão, não cabe no seu não. Não cabe em si de tanto sim, é pura dança e sexo e glória, e paira para além da história. Hoje o Oba ia lá e via, hoje o Oba ia. Xango manda chama, Oba tá lá guia, mamãe Oxum chora lá.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade.